A Verdade da Fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim.
Eu, como a medida, a totalidade dos crentes e dos cristãos, todas as vezes que li esse versículo, Pai, se queres de mim, passa este cálice, tenho ouvido repetidas vezes em diversos lugares que esse versículo significa que diante da hora da morte, Jesus tremeu. Eu já vi pregações sendo pregadas de que Jesus, como todos os homens, teve medo de morrer. E já vi um pregador uma certa vez pregar dizendo: você já sentiu um frio na barriga quando pensa em morrer? Todo mundo diz: é, eu sinto esse frio. Pois Jesus sentiu esse frio na barriga e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Já vi outras pessoas me dizerem que esse versículo diz: Pai, se queres, se possível, passa de mim este cálice, significa dizer que Jesus estava atemorizado diante do fato de que ele carregaria sobre si todos os pecados da humanidade. E a sua natureza santa, de repente confrontado com a realidade de que ela seria maculada, de que Jesus se tornaria pecado em nosso nome, ele teve medo de se tornar pecado. Que Jesus não quis ser pecado por nós, porque a Bíblia Sagrada diz que ele que não conhecia pecado, tornou-se, fez-se pecado em nosso lugar. Então, se Jesus aqui está dizendo, se o versículo de número 42 significa que Jesus queria ser poupado da cruz, que Jesus queria ser poupado da morte, quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, o cálice aqui não é ser poupado da cruz. O cálice aqui é ser poupado para a cruz. Jesus queria ser poupado para chegar à cruz. Jesus queria ser poupado para morrer na cruz do Calvário. Se havia um objetivo na mente de Jesus, se havia uma verdade que consumia a Cristo, se havia uma verdade que tomava o sentimento de Jesus, é de que ele deveria ir à cruz. E eu proponho para vocês que o cálice que Jesus está dizendo, se possível, passa de mim este cálice, não é a cruz. Se possível, passa de mim este cálice, é a morte prematura antes de chegar à cruz. Jesus não queria a possibilidade dele morrer antes de chegar à cruz. Jesus queria chegar à cruz. E ele nesta hora temeu. Ele nesta hora hesitou que de alguma maneira o plano de Deus pudesse ser abortado e ele não pudesse chegar à cruz do Calvário. Jesus disse: Pai, passa de mim este cálice se for possível. E o escritor aos Hebreus diz que ele foi ouvido, ele foi atendido. Deus respondeu a oração de Jesus. Como que Deus respondeu a oração de Jesus? Deus respondeu a oração de Jesus que ele não morreu no poste de tortura romano. Quando Jesus foi preso no Getsêmane, até ele chegar à cruz, ele foi torturado. Os soldados romanos esbofetearam seu rosto, chutaram a Cristo, e depois ele foi amarrado no poste de tortura romano. As suas costas foram despidas, e o soldado, o destro soldado, aqueles soldados que sabiam manusear bem o chicote, se aproximou um soldado e deu uma quarentena de açoites nas costas de Jesus. A Bíblia Sagrada diz, menos uma. O apóstolo São Paulo diz, eu padeci como o Senhor, uma quarentena de açoites menos uma, três vezes. Jesus padeceu no poste de tortura romana uma quarentena de açoites. O soldado pegava o chicote, tinha 12 pontas. E ele, com a maestria que lhe era peculiar, ele começava a bater com o chicote nas costas. Essas 12 pontas tinham um pedaço de ferro, pedaço de madeira, pedaço de osso, pedaço de metais. E o soldado com esse chicote que se chamava flagelo, ou flagellum, ele arrancava as costas do criminoso. O criminoso que era crucificado pelos romanos passava antes pelo poste de tortura romano até que as suas costas ficavam em carne viva. Tinha um propósito. As costas dos criminosos, das vítimas, ficarem em carne viva. É porque uma vez crucificado, eles não podiam encostar as costas no madeiro da cruz e assim descansar, porque as costas estavam em carne viva. Então a pessoa crucificada tinha que ficar se contorcendo para que não encostasse as costas rasgadas na cruz do Calvário. Várias vezes, no ato de crucificação, a vítima morria antes de chegar à cruz, porque o processo de tortura era muito grande. E várias vezes Satanás quis abortar, destruir o plano de Jesus de chegar à cruz do Calvário. Várias vezes ele tentou matar a Cristo antes da cruz. Várias vezes Satanás tentou abortar o propósito de Deus de Cristo ser crucificado. Se nós formos na história da Bíblia, nós vamos ver que a cruz do Calvário não foi um acidente histórico. É preciso entendermos isso como crentes. A cruz, irmãos, não foi uma coisa que aconteceu e que Deus ficou lá no céu pensando assim, eu estou tão triste porque meu filho foi para a terra e ele foi... Não, a cruz estava pré-ordenada antes da fundação do mundo. Jesus estava pré-ordenado a morrer na cruz do Calvário antes da fundação do mundo. Satanás queria que Jesus não chegasse à cruz, porque ele sabia que a cruz era o fim dele. Desde o jardim do Éden, Satanás já sabia que Cristo esmagaria a sua cabeça na cruz. E nós vamos ver na história bíblica que Satanás tentou abortar o plano de Deus várias e várias vezes. Quando Adão teve dois filhos, qual foi o filho que foi assassinado? Foi o filho que ofertava manjar de comida, ou o filho que ofertava o sacrifício de um animal? Qual era o filho, ou qual dos dois filhos foi assassinado? Qual? O que ofertava comida ou o que ofertava animal? Quem que foi assassinado dos dois? Quem ofertava o animal, não o que ofertava comida. Caim ofertou comida. Abel ofertou um animal a Deus. E Satanás já viu na oferta do animal uma tipificação daquele que seria o Cordeiro de Deus, que daria a sua vida por nós. E ele tenta e mata Abel. Põe no coração de Caim um ódio por Abel, e Abel morre. E ele pensou consigo mesmo: acabei com a linhagem de Deus. Mas o Senhor levantou uma outra descendência, que foi a descendência de Sete. E através de Sete, a descendência, não é Sete, não, filhos não, é um homem chamado Sete. Através da descendência de Sete, veio a linhagem do Messias. Nós vamos ver que Satanás tentou abortar esse plano, meus irmãos. Por exemplo, quando José do Egito, diz que os seus irmãos se prostrariam diante dele, que os seus irmãos o serviriam, e Satanás vê que ele, sendo exaltado entre os irmãos, sendo uma tipificação perfeita do Messias, que seria adorado pela igreja, ele tenta matar José do Egito, e José jogado num calabouço, José é muitas vezes ridicularizado pelos seus irmãos, e ele vai escravo para o Egito, para que o plano de Deus não se concretize. Mas José disse: o que vós intentaste mal, Deus fez como bem. Quando o povo de Israel estava preso debaixo da escravidão, quando o povo de Israel estava debaixo do jugo dos egípcios, havia necessidade de um libertador, aquele que libertaria o povo. E para que este libertador não venha à cena, para que este libertador não desabroche, Satanás move no coração do faraó egípcio, e faraó determina que todos os filhos machos do Egito sejam mortos. Desta maneira, não pode se levantar aquele que é maior do que Moisés. Mas a mãe de Moisés preserva Moisés num cesto, e a história dá uma guinada, a história dá um revestrez, e o plano de Deus permanece. Quando Deus levanta um homem chamado Davi para ser um rei segundo o seu coração, Satanás tenta novamente destruir. Sabe por quê? Porque havia uma profecia de Davi que dizia assim: o teu filho será rei eternamente sobre Israel. E Satanás vê uma maneira de abortar esse plano, de destruir o plano, de que o filho de Davi não seja o herdeiro do trono. E engoda o coração do rei para que ele cometa adultério. O rei comete adultério. A vida do rei está destruída aparentemente, mas ele se casa com uma mulher chamada Betseba. E Betseba, casada com o rei, lhe dá um filho, e o filho se chama Salomão. E o filho Salomão é um dos precursores do Messias. Quando Jesus nasce, e os magos vão na presença do rei, Herodes passa um decreto de que todas as crianças com menos de 2 anos de idade em Belém sejam mortas. Por quê? Porque se o Messias morrer criança, ele não chega à cruz do Calvário. Se o Messias morrer criança, ele não chegará à cruz do Calvário. Satanás sabe que a cruz é o seu fim. Mas o anjo adverte a José e a Maria, e eles fogem para o Egito. E lá no Egito eles são preservados. A criança é preservada. E quando aquele faraó passou, um outro anjo disse: olha, aquele faraó morreu, pode voltar que está tudo bem. Vocês agora podem viver na Palestina novamente. Jesus começa o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus chegou na cidade de Nazaré, pregou a mensagem. Os judeus se encheram de fúria e disseram: vamos matar aquele blasfema. Levaram Jesus até o alto do precipício. E quando Jesus está no alto do precipício e eles disseram: vamos jogar Jesus, Jesus se volta para eles e diz: com licença. E passa no meio deles, e ninguém consegue empurrar nem fazer nada com Jesus. Por quê? porque ele tinha que chegar à cruz do Calvário. Foi o único homem que nasceu para morrer uma morte específica. Ele tinha que morrer na cruz do Calvário. E aconteceram outras vezes, mas eu quero chamar a atenção de vocês no Evangelho de São João. Um fato interessante, quando Pilatos está diante da multidão e Pilatos não sabe o que faz. Capítulo de número 19. Vamos voltar antes, melhor a gente ver antes. Capítulo de número 18, depois a gente passa para o 19. Versículo de número 38. Perguntou a Jesus, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Havia um acordo entre os judeus e os romanos de que o seguinte, os criminosos que fossem criminosos, religiosos, por blasfêmia, por problemas de quebrar a lei dos judeus, os judeus mesmos cuidavam desse caso. Se fosse problema de revolta política, aí era problema que os romanos cuidavam. Pilatos começa a investigar a Jesus e diz, olha, e começa a fazer pergunta para Jesus, e Jesus responde as perguntas de Pilatos. Pilatos se volta para a multidão e diz, olha, crime contra Roma ele não tem nenhum. Se esse homem tiver que morrer, ele tem que morrer de pedra. Ele não pode morrer de cruz. Porque ele não tem crime contra os romanos, ele não faz nada contra os romanos. O problema dele é entre vocês e ele, judeus com ele. Se vocês querem matar Jesus, matem de pedra, não venham com o negócio de cruz. Porque cruz é para crime político, para subversão, não é para crime religioso. Crime religioso é tratado pelos judeus, pelo próprio Sinédrio, que era um concílio de judeus que tratavam desses problemas. Aí ele disse, o próprio Pilatos, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não, não este, mas Barrabás. Porque Barrabás era um salteador. Mas esse salteador aqui, Barrabás, não era um salteador comum, ele era um subversivo político. Ele roubava como se rouba banco hoje para armar uma guerrilha contra Roma. Então, por isso, Pilatos, versículo, capítulo 19, versículo 1, tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Você dá uma surra nele e solta. Versículo de número 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vulo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Eu não posso julgar esse homem pelo problema dele ser um homem num levante político. Ele não pode morrer de cruz. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os guardas, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, presta atenção à resposta de Pilatos. Tomai-o vós outros e crucificai vocês, porque eu não acho nele crime algum. Se vocês fazem questão dele morrer, morte de cruz. Então vocês façam isso. É problema de judeu, não é problema de romano esse homem. Então responderam-lhe os judeus. Vejam o versículo de número 7. Temos uma lei. E de conformidade com a lei, ele deve morrer. Porque a si mesmo se fez filho de Deus. Aí Pilatos ficou aí e perturbou-se. Pilatos disse... Pilatos ouvindo tal declaração ainda ficou mais atemorizado. Tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu mais nada. Então Pilatos o advertiu, não me respondes, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Preste atenção a quem, como que Pilatos teve a autoridade de crucificar a Jesus. Foi dada não pelos homens judeus. Essa autoridade que foi dada a Pilatos de crucificar a Cristo foi dada de cima. Ele disse: nenhuma autoridade tu terias se do alto Jesus tinha que morrer de cruz. Deus deu permissão a Pilatos. Veja então o que ele diz. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas este homem, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gábata. E era a para Sérvio Pascal, cerca de hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: eu vou crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos disse: se o crime deste homem é de usurpação do trono de César, então o crime é político. Era natural e normal que Jesus, neste caso, fosse apedrejado. Mas estava pré-ordenado por Deus que ele chegasse à cruz. Por isso é que Jesus, lá na pedra, está dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Qual cálice? De morrer apedrejado, de morrer torturado, de morrer antes de chegar à cruz. Ele queria chegar à cruz. Você diz: pastor, como é que o senhor sabe que Jesus queria chegar à cruz? Veja o que João diz no capítulo de número 10. Você diz: Jesus queria chegar à cruz, ou ele estava com medo da cruz do Calvário e disse: passa de mim este cálice? Capítulo de número 10 do Evangelho de João, versículo de número 17. Por isso o Pai me ama. Por que é que o Pai ama a Jesus? Porque eu dou a minha vida para a resumir. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Este mandato recebi do meu Pai. Irmão, Satanás foi tão sutil em querer que Jesus não chegasse à cruz do Calvário, que vejam o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Como Satanás foi astuto em querer, de alguma forma, fazer com que Jesus não chegasse à cruz do Calvário. Capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Era-lhe necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus já vinha claramente falando disso para os seus discípulos. Jesus vinha claramente abordando esse tema. Quando Jesus prega para os discípulos que ele vai ser crucificado e morto, veja qual foi a reação de Pedro. E veja quem foi que inspirou Pedro quando Jesus disse que ele seria crucificado. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo nenhum te acontecerá. Tu não podes morrer desse jeito que o Senhor está falando, de cruz assim. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, quem? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Capítulo de número 20, versículo de número 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando vocês ouvirem alguém dizendo que Jesus estava ali no jardim do Getsêmani dizendo: Pai, passa de mim este cálice, porque ele esteve com medo de chegar à cruz do Calvário, Eu não concordo com essa palavra, eu não concordo com essa doutrina, porque ela não tem base bíblica. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse, passa de mim este cálice, é porque ele não queria nem cogitar a possibilidade de não chegar à cruz do Calvário. Você diz, pastor, por que que Jesus precisava chegar à cruz do Calvário? Por vários motivos. Primeiro, é que havia necessidade de se cumprirem profecias bíblicas do Antigo Testamento. Capítulo 22 do livro dos Salmos é uma declaração, uma descrição clara de Jesus na cruz do Calvário. Vejam bem. Versículo de número 14. Em diante. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Irmãos, a morte na cruz acontecia pelo rompimento dos tendões, das juntas e das medulas. A medula da espinha dorsal rompia-se com o peso do corpo arqueado à cruz do Calvário. E Jesus disse, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Vejam o que, é que a Bíblia Sagrada diz. Reparte entre si as minhas vestes. Sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te. Vejam o que é que diz ele quando ele sente as dores, inclusive, da língua se colar à boca. A sede que ele sentiu. A sede que ele estava ali na cruz do Calvário. Irmãos, a profecia bíblica de que Jesus chegaria à cruz do Calvário não podia cair por terra. Essa é uma razão. Em segundo lugar, a cruz do Calvário era necessária porque Jesus foi o único homem que morreu sem precisar morrer. Que morreu sem precisar morrer. Eu e você morreremos porque simplesmente está ordenado a todos os homens a morrerem e o salário do pecado é a morte. A Bíblia Sagrada diz em Romanos. Mas Jesus não precisava morrer. Por que é que ele não precisava morrer? Porque ele não teve um só pecado. Nenhum só pecado. Ele não precisava morrer. E a cruz ofereceu uma oportunidade a Cristo de dar a sua vida por mim e por você. Quem matou Jesus não foi a cruz. O que matou Jesus não foram os judeus. O que foi que matou a Cristo? Nada. Ele deu-se por mim e por você. Ele ofertou-se por mim e por você. Lembram-se vocês que quando Abraão levou Isaac até o monte para ofertar Isaac em sacrifício a Deus, aquele Isaac que estava sendo ofertado em sacrifício a Deus, era um tipo no Antigo Testamento de quem seria o Cordeiro? Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Tiago foi e subiu o monte voluntariamente. Deitou-se sobre o altar que Abraão fez e ainda perguntou ao meu pai, o que, é que está acontecendo aqui? Isaac deu-se. Irmãos, a maior beleza do sacrifício de Isaac e de Abraão não é o fato de Abraão ter levado Isaac, é o fato de Isaac ter ido com os dois pés. Ele já era um rapaz de 17 anos e podia ter fugido das mãos do seu pai, mas ele foi em obediência ao mandado do pai. Assim foi Jesus, subiu ao Monte Calvário, e quando ele estava na cruz do Calvário, meus irmãos, Jesus morreu ali, não na cruz. A morte de cruz levava cerca de 2 a 3 dias, e a vítima morria lentamente, passavam dias e dias, às vezes, porque era permitido à família do escravo, vez por outra, colocar um pouco de água na boca para saciar um pouco a sede. Mas Jesus, na cruz, morreu em poucas horas. Por que que ele morreu? Porque ele deu-se por mim e por você, para que nele fosse colocado o seu e o meu pecado. Quando João descreve a cena do Calvário, ele é muito cuidadoso em dizer que Jesus tinha forças até a última hora. Vejam o que que João diz. Até a última hora, Jesus está com força. Estava, versículo de número, capítulo 19, versículo de número 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de sopa lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça. Você sabe o que é a palavra render? É dar. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito ao Pai. Não foi Pôncio Pilatos que matou Jesus. Jesus disse: olha, tu não terias nenhum poder do céu sobre mim. Se eu quisesse agora, eu chamava o meu Pai e ele mandava um punhadinho de anjo, uns dois ou três anjos. Quantos? Ah, 12, quantos? 12 anjos só? Legiões de anjos. 12 legiões de anjos, e viriam me socorrer. Imagine o estrago que faz 12 legiões de anjos. Se um anjo só vai destruir com o anticristo e todas as suas milícias, imagine em 12 legiões. Jesus disse: olha, não é isso. Ele tinha que chegar à cruz do Calvário, para lá na cruz do Calvário, ele próprio se auto-oferecer em sacrifício a Deus. Quem foi que ofertou Jesus em sacrifício a Deus? Quem ofertou Isaac foi Abraão. E quem foi que ofertou Jesus? Ele próprio. Ele disse: eu dou a minha vida para poder tomá-la de volta. E João é muito cuidadoso quando ele diz o que foi que aconteceu. Vejam. Então, versículo 31, judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que como era na preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Por que que quebravam as pernas? Porque os romanos crucificavam milhares e milhares de pessoas. A cruz não era... Essas três cruzes que levantaram aí, irmãos, não foi assim um fato de... três cruzes levantadas, não. O romano... Flávio José foi um historiador romano. Ele disse que em uma certa época os romanos crucificaram tanta gente que faltou madeira para fazer cruz. Faltava madeira para cruz. Arranja um pedaço de madeira aí para a gente fazer uma cruz aqui para crucificar mais um. Não tem tanta cruz. Eram milhares e milhares de cruz, que as ruas, as estradas ficavam cheias de cruz. Jesus é levantado na cruz do Calvário, irmãos. E os romanos tinham um método que era interessante. O cara era crucificado. E havia a cruz. Eles deixavam sem a haste de cima. Tem a cruz assim e assim, né? Os romanos faziam só como se fosse um T. Sem a haste de cima. Não era assim, não. Era só um T. Para que a vítima não sofresse tanto o processo de morte. Então eles penduravam o cara aqui. Aí o sujeito, com as costas todas rasgadas, ele podia colocar a cabeça assim, ó, no pau aqui, assim, ó. Aí ele ficava descansando um pouquinho, aí quando cansava muito, ele deixava aí, e depois ficava nesse negócio até morrer. Mas Jesus já tinha feito uma profecia que dizia que as aves tinham seus ninhos e as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E a cruz de Jesus não podia ser em forma de T. Ela tinha que ser com o pau para cima. E Pilatos, sem saber o que estava fazendo, disse: manda fazer uma placa e prega na cruz, dizendo em três idiomas: este é o rei dos judeus. E quando eles fincaram a placa aqui, Jesus não podia mais reclinar a sua cabeça nem na cruz. Então eles pregavam as vítimas, e a vítima ia, o peso do corpo, as juntas iam se, os músculos iam cansando e as juntas iam se enlastecendo cada vez mais, até que seccionava, principalmente da espinha, e a pessoa morria. Era um método de tortura cruel, terrível, trágico. Mas vejam como o relato da Bíblia é cuidadoso. Porque levava muito tempo. Os soldados sabiam que era Páscoa, ia ter muita festa, muita gente em Jerusalém, enchia a cidade. Soldados foram lá e disseram: olha, é Páscoa, os judeus estão aí, esse negócio é de judeu, problema de judeu, vamos fazer o seguinte, a gente quebra as pernas deles, que era o costume que eles faziam, pegava um pedaço de pau e pá, pá, até quebrar a perna do cara. Aí a perna do sujeito ficava desconjuntada, e aí o peso do corpo, o cara não podia mais nada, aí o peso era maior, aí morria mais rápido. Então vamos quebrar as pernas deles, pá, 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 até quebrar, e aí ele morre mais rápido. Pilatos disse: pode fazer. Eles pegaram os pedaços de pau e foram para lá. Chegaram no primeiro ladrão e pá, 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 quebraram as pernas do primeiro ladrão. Quebrar uma perna de pau não é fácil, não é chegar e quebrar, não. Tem que dar muita paulada. Deram um bocado de paulada nas pernas do ladrão lá. E o ladrão, ai, tal, e aí disse: pronto, esse aí já está perto de morrer. Vamos para o outro. Pá, 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 quebraram as pernas do segundo. Pronto. Versículo 33. E chegando-se, porém, a Jesus, viram que ele já estava morto, e não lhe quebraram as pernas. Aí, por quê? Porque havia uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aí eles ficaram apavorados. Rapaz, esse cara não morreu, não. Está inventando. Isso é conversa dele, não morreu, não. Ele disse: rapaz, vamos fazer o seguinte: se morreu ou não morreu, vamos saber agora. Pega uma lança aí, a gente fura o lado dele. E a gente sabe se do lado dele, furando, acerta logo o coração e acaba logo de matar de uma vez. Aí pegaram a lança, soldados lhe abriu o lado com a lança. E logo saiu água e sangue. Por que água e sangue? Descobriu-se recentemente que pessoas que morrem, eu não sei, não sou médico, nem quero me adiantar aqui no que é realmente o nome da doença, mas existem certos casos de mortes cardíacas que o coração fica envolto por um líquido semelhante à água. Morte cardíaca. Um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Agora, nada na Bíblia está por acaso, certo? Nada na Bíblia é por acaso. João podia ter dito o seguinte: saiu água e sangue. Acabou-se. Veja o que, é que ele diz no versículo 35. Aquele que viu isto testificou, veja bem, sendo verdadeiro o que diz, o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que vós também creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Vejam que o versículo 35 diz que ele viu sair água e sangue, testificou, é verdade o seu testemunho, ainda diz assim, e sabe que diz a verdade. Três vezes ele ressalta a mesma verdade. Qual a necessidade que tem de João de ressaltar a mesma verdade três vezes? Ele é como querendo dizer assim, igual menino: eu prometo que vi, eu juro que vi. É verdade que eu vi. Vi o quê? Saiu água e sangue. Por que que saiu água e sangue? Porque o que levou Jesus à morte de Jesus foi quando ele deu o seu coração. Quando ele entregou-se o coração de Cristo, rompeu-se de amor por mim e por você. Rompeu-se de amor por mim e por você. A morte, irmãos, não foi aquele negócio que a gente vê aí nos filmes de Paixão de Cristo, um Cristo com cara de raquítico dizendo: pai, eu não quero ir para a cruz, e Deus empurrando ele, vai, Aí Jesus, eu não quero isso. Eu, passa de mim esse caso, mas eu vou, tá certo, eu vou. Longe de ser esse quadro. Ele disse, para isso eu vim ao mundo. Quando Pedro disse, Senhor, não vá, ele disse, sai, Satanás. Tu não cogitas as coisas de Deus, tu cogitas as coisas dos homens. Eu tenho que ir à cruz do Calvário. A cruz tinha que ser um sacrifício voluntário. Não podia ser compulsivo. A cruz, Jesus não podia morrer de morte natural. Ele tinha que dar-se por nós. E na cruz, meus irmãos, Jesus tinha que, na cruz do Calvário, colocar todos os homens, você e eu, naquele sacrifício. Por isso é que Satanás não queria que ele chegasse lá. Porque se ele chegasse, Satanás sabia que ia perder o poder sobre mim e sobre você. Jesus disse no começo do Evangelho de São João, se o Filho do Homem for exaltado, ele atrairá todos os homens a si mesmo. Exaltado por quê? Alguém disse que Jesus na cruz do Calvário ficou entre os céus e a terra. Os seus pés ficaram além da terra e a sua cabeça ficou em direção aos céus, para que fizesse ponte entre o homem que estava destituído da glória de Deus e os céus, como herança verdadeira minha e nossa e sua. Então a cruz, irmãos, não é uma tragédia, não é a paixão da cruz, é o grito da vitória dos cristãos.